Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, 296, Poder Oculto. Agora nós vamos começar um novo item, né? O item anterior, nós trabalhamos a questão dos pactos. Agora nós estamos no item Poder Oculto, Talismãs e Feiticeiros, estamos iniciando. Hoje a gente vai estudar as questões 551 e 552 de O Livro dos Espíritos. É importante atenção, né? Eu vou considerar que você ouviu os programas anteriores, porque aqui tem um caso muito importante em termos de estudo de O Livro dos Espíritos. Porque às vezes a pessoa pega uma resposta sintética no meio de uma discussão mais ampla. E isso pode levar a distorções em termos de compreensão do Espiritismo. A questão 551 é um exemplo perfeito disso. Vamos lá. Pergunta Kardec. Um homem mau pode, com o auxílio de um mau espírito que ele seja devotado, fazer o mal ao seu próximo? A questão da devoção dos maus espíritos, né, a indivíduos encarnados, foi estudado nos três programas anteriores, tá certo? Aqui, a pergunta, então, Kardec já parte disso. A resposta requer uma atenção grande. O que é que os Espíritos respondem? Não, Deus não o permitiria. É o famoso como assim, né? A gente acabou de estudar que o indivíduo que tem raiva do seu vizinho, pelo próprio sentimento da raiva, da inveja, evoca maus espíritos para prejudicá-lo. Qual é a questão aí que é fundamental entender? Quando alguém tenta fazer o mal contra você, você possui algo chamado livre-arbítrio. Se você age da maneira correta, Deus não permitirá. O que os Espíritos estão dizendo aqui é que você nem eu estamos à mercê da vontade do outro. Né? Não é assim, olha ali o Allan Kardec, eu não gosto dele não, vou lá e vou prejudicá-lo e ele vai ser prejudicado de qualquer jeito. Não, não é assim que funciona. Né? Então, a ideia que os Espíritos estão dizendo aqui é existem ordem no universo. Não basta alguém querer fazer mal a você e necessariamente ele fará. Na questão anterior, os espíritos dizem, né, você quer fazer mal ao seu vizinho, você se associa aos maus espíritos para prejudicá-lo. E aí os espíritos dizem, mas o seu vizinho pode conjurar, pode se proteger e pode repelir as suas más influências. Então, veja que é uma leitura do contexto, do geral. Então, o que acontece? Se você age de tal forma a repelir essas coisas, nenhum mal vai lhe acontecer. Né? Não quer dizer que, como algumas pessoas às vezes interpretam, não, Deus não vai permitir, então nunca vai acontecer nada, independente do que eu fizer. Não é assim. Há o livre-arbítrio. Vou dar um exemplo bem objetivo para a gente entender. Vamos lá. Isso acontece muito na política e em outras situações de disputa de poder. O indivíduo está lá, sei lá, né? A gente vê muito em filme. Mas acontece também na vida real. O sujeito é importante, está lá num hotel. Ele é casado, tem uma vida equilibrada e tal. Chega uma mulher linda e discretamente começa a seduzi-lo. Né? E a mulher é encantadora e parece que conhece o jeito dele, começa a se envolver e de repente eles têm um caso. Só que ela gravou tudo, porque ela é uma prostituta contratada para fazer uma gravação para poder chantageá-lo. Isso acontece? Acontece. Obviamente quem faz isso está no grupo dos maus espíritos. Ok, ok. Isso poderá prejudicá-lo? Sim, com certeza. Mas disse que Deus não permitiria? Como é que a gente entende essa resposta? Está lá o indivíduo, equilibrado, luz, está na posição de poder, buscando fazer o bem pela humanidade. Chega uma mulher linda, maravilhosa para seduzi-lo. Ele se dá conta que começa a ser envolvido emocionalmente. Ele diz, mas espera aí, quem sou eu? O que é que eu quero da vida? Quais são os meus valores? Né? Eu luto pelo quê? Ele se dá conta disso e simplesmente dispensa a mulher, dá uma desculpa, olha, não sou casado, eu sinto muito, tá havendo um engano, eu não quero isso, e encerra a questão. Quer dizer, nesse segundo caso, as pessoas que querem fazer mal a ele ainda continuam querendo. Mas Deus não permitiu. Quer dizer, Deus deu a possibilidade dele se proteger. É esse o caso que os Espíritos estão se referindo, né? Ao livre-arbítrio. O que os Espíritos estão aqui dizendo é: um sujeito que tem raiva de você não pode, de qualquer jeito, destruir a tua vida. Agora, se ele tiver a tua participação, aí é outra coisa. Ah, o sujeito quer destruir o fulano, vai viciar ele em heroína. Vai ter que seduzi-lo, vai ter que convencê-lo, vai ter que alimentar aquilo e vai ter que ter uma reciprocidade. Tá certo? É muito importante entender isso, porque se a gente tomar essa frase de forma absoluta, sem entender o conjunto da discussão, a gente vai dizer, ah, então a obsessão não existe. Porque Deus não permite que os espíritos maus perturbem a gente. Né? Então, Deus não permite, desde que a gente não permita, porque há o aspecto do livre-arbítrio. Então, é uma a leitura do Livro dos Espíritos é uma leitura filosófica, uma leitura reflexiva. Não dá para abrir, ler a questão e tirar da cabeça o que você quer que tenha aqui, não. Né? Tem a questão anterior, tem essa e agora vai ter a posterior. Vamos lá. O que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de fazer feitiçarias? Aí esse Kardec está perguntando, tá, mas tem uma crença aí, né, de pessoas que têm o poder de fazer feitiçaria. Em português, bem claro, trazendo aqui para o nosso contexto, seria macumba. Fulano fez uma macumba para perturbar o fulano, isso pode? Porque pela questão anterior, parece que não pode. Mas Kardec sabe que pode, porque ele lida com obsessão. Então vamos ver aqui agora a resposta. Algumas pessoas dispõem de um poder magnético muito grande. Ah, mas eu não sei o que é magnetismo. Então vai estudar, porque sem isso você não entende nada do espiritismo. Poder de que podem fazer mau uso. Se seus próprios espíritos forem maus, quer dizer, se as pessoas forem más, a essência dela é má, ela tendo um poder magnético grande, ela pode fazer um mau uso. E nesse caso, podem ser circundadas por outros maus espíritos. Quer dizer, o sujeito é um espírito mal reencarnado. Tem um poder magnético grande. Ele vai fazer mal aos outros e vai ser também, vai ter o apoio dos maus espíritos para o mal. Mas, é isso que os espíritos estavam falando na questão anterior. Não creiais nesse pretenso poder mágico. Quer dizer assim, não é. O indivíduo pode ter muito poder magnético, mas não é do jeito que ele quer. Não é assim, ah, tá ali o fulano, eu vou usar meu poder magnético, independente de qualquer coisa, eu vou fazer ele desencarnar. Não é assim. Que só existe na imaginação das pessoas supersticiosas, ignorante das verdadeiras leis da natureza. Né? Quando fala lei da natureza, tá dizendo o que eu falei de uma forma mais direta. Não é de qualquer jeito, tem uma lei. A pessoa tem poder magnético, mas para aquele poder ser exercido, tem determinados parâmetros. Não é, ah, eu tenho um poder magnético grande, eu faço qualquer coisa. Não. Mesmo tendo poder magnético grande, mesmo tendo espíritos aos serviços, né, das suas más intenções, a pessoa não faz o que quer. Até porque se fizesse o que quer, você imagina como é que não seria o mundo. Né? Os fatos que citam são fatos naturais. Quer dizer, existe poder magnético, existe feitiçaria, mas é dentro de um parâmetro natural, que muitas vezes são mal observados e mal compreendidos. Por exemplo, vou pegar um exemplo bem claro. De poder magnético. Exemplo, nesse caso, agora positivo. Né? Narra, Paulo estava, vai lá, tem uma figura importante na cidade que ele está pregando, eu vou resumir bastante. Essa pessoa pede ajuda, ele vai lá, cura essa pessoa, e essa pessoa fica grata. Só que essa pessoa era importante, era assessorado por um mago, por um feiticeiro, um indivíduo que tinha poder magnético, conhecia algumas coisas, mas usava para o mal. Ele queria só ganhar dinheiro em cima daquilo. E o sujeito fica enciumado de Paulo. Né? Porque Paulo curou de graça. Paulo não estava querendo nada. Ele estava ali pregando o evangelho, ajudando todo mundo, ricos e pobres, e que obviamente queria que o evangelho florescesse naquela localidade. Esse era o interesse de Paulo. E eles começam a discutir, porque o sujeito começa a botar dificuldade, defeito, porque afinal de contas, e o indivíduo que foi curado por Paulo naturalmente fica dividido. Porque Paulo curou. Mas o outro era como que o guru dele particular, que ele confiava. Chega uma hora da discussão, que Paulo vê que o sujeito está com muita má vontade e não vai levar a lugar nenhum, Paulo ordena que ele fique mudo. E ele fica mudo. Até que, em outro momento, um indivíduo se acalma, pede ajuda e Paulo libera a voz dele. Num aspecto supersticioso, nossa, o Paulo de Tarso é um mágico que faz tudo toda hora de qualquer jeito. Não é assim. Há um contexto, há uma questão moral de naquele momento aquela atitude fazia sentido, a motivação dele era superior. Então eu não posso daí tirar que Paulo de Tarso, em qualquer momento da sua vida, de qualquer jeito, pode fazer todo mundo calar a boca. Não é assim que funciona. Entendeu a diferença entre determinados fenômenos são possíveis em determinado contexto? Só que, ou para o bem ou para o mal, a pessoa faz isso, e aí quem não entende acha, não, então fulano pode tudo de qualquer jeito. Nunca é assim, é isso que os espíritos estão dizendo. Nunca é do jeito que eu quero, de qualquer forma. Há leis. Há espíritos bons que ajudam, no caso de Paulo de Tarso, né? Os espíritos que amparavam ele ali viram que aquilo faria sentido, talvez tenham até intuído ele de dar esse comando, e há pessoas que conseguem isso de forma leviana, né? Envoltos por maus espíritos. Seja como for, tudo isso obedece em leis magnéticas. Ah, mas eu não conheço nada de magnetismo, então para você vai parecer um milagre, vai parecer uma coisa que não tem lógica, você vai ter a ilusão que a pessoa faz aquilo de qualquer jeito e com qualquer um. E não é. É como, no aspecto, como, por exemplo, na questão da hipnose. O hipnotizador, por mais poderoso que ele seja, ele não faz com todo mundo, ele não consegue. E se ele pega uma pessoa equilibrada que não quer ser hipnotizada, ele não vai conseguir. E às vezes não consegue nem com pessoas desequilibradas, porque tem uma série de leis de afinidade fluídica. Para quem vê um hipnotizador, seja uma pessoa séria, seja uma coisa mais de espetáculo, vai entender, né? Ah, eu não conheço nada. Vale, ele fez fulano dormir. Então ele pode fazer qualquer um dormir de qualquer hora, de qualquer jeito. Não é. Condições, limites, por quê? Porque existem leis naturais que regem isso. Então, quando os espíritos estão falando de leis, eles estão dizendo o seguinte: isso existe, acontece, mas sempre dentro de determinados parâmetros. Né? Senão você imagina como não seria o mundo. Ah, um país quer matar o outro presidente. Pega um sujeito, manda hipnotizar o piloto do avião dele e o cara vai estar com o avião não sei aonde. Não é assim que funciona. Isso pode acontecer? Pode. Em determinadas condições bastante específicas. E aí tudo é regulado por Deus. Então, entender o conjunto, entender o magnetismo e entender que a gente tem que ter muito cuidado se a gente pega uma questão específica do Livro dos Espíritos, se ela está harmonizada com o que vem antes, com o que vem depois e com a filosofia espírita em geral. Então, resumindo, alguém pode fazer mal ao outro? Pode. Mas o outro tem que colaborar, consciente ou inconscientemente. Né? Não dá para fazer o mal porque eu quero, né? Como se o que os espíritos estão dizendo aqui é o seguinte: não existe esse sujeito todo poderoso que faz tudo o que quer de qualquer jeito. É isso que ele está dizendo. Né? Porque se fosse assim, as trevas que predominam na Terra não deixariam nada de bom florescer. As trevas atacam? Atacam. As trevas desfazem grupos religiosos? Desfazem. As trevas conseguem desviar os indivíduos do caminho do bem? Conseguem. mas sempre com a colaboração deles. Esse é o ponto que os Espíritos estão dizendo. Não há, se o indivíduo está fazendo ali, está no seu equilíbrio, tudo correto, aí vem um espírito do mal e destrói tudo e fica por isso mesmo. Não. Senão não teríamos o Kardec. Senão não teríamos o Leon Denis. Senão não teríamos as centenas de pessoas, né, que a gente, algumas a gente conhece, outras não, que têm uma vida lúcida, equilibrada, honesta e que conseguem, né, com erros e acertos, mas ter uma existência vitoriosa. Então, muito cuidado nessas interpretações, né? A gente sempre, quando uma questão deixar dúvida, vamos ler algumas anteriores, vamos ler algumas posteriores, para que a gente não pegue uma frase, tire do contexto e faça interpretações que são totalmente antidoutrinárias. Bem, espero que tenha esclarecido. Depois a gente vai poder aprofundar esse assunto nas próximas questões. Um grande abraço, vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que tema interessante esse! Que pena! Onde estão os estudos de vocês sobre isso? Quantos relatos de povos antigos, gregos, romanos, quantos relatos de tribos brasileiras sobre feitiçaria, magnetismo que vocês ignoram? Não querem sequer dar o trabalho de ler quem foi lá pesquisar e registrou. Porque muitas vezes o pesquisador desses povos registra o que não entende. Mas vocês, espíritas, poderiam explicar muitos relatos interessantes. Quantas coisas não aconteceram curiosas e que estão descritas por meio desses sábios, que não conheciam muitas vezes magnetismo. Outras vezes conheciam, mas não é interessante observar isso? Quantas coisas vocês não poderiam ajudar pessoas que estão se perturbando porque não sabem se defender. Pessoa diz, eu convivo com uma pessoa que tem tanta inveja de mim, meu Deus, eu me sinto mal, tenho dor de cabeça. Ora, para quem conhece espiritismo, magnetismo, tem muitas formas de se proteger. Mas vocês muitas vezes não ligam e às vezes vocês não sabem se proteger. Isto é importante. Deus protege vocês na medida em que vocês não sabem se proteger. Quando você sabe, Deus diz, espero que ele faça a parte dele. Se não fizer, não tem problema, mas vai precisar viver consequências para entender o valor da autoproteção. Porque não se proteger magneticamente, espiritualmente, filhos, significa desprezar o instinto de conservação, que diz, lei de Deus, você tem obrigação de cuidar de você. Você tem obrigação de preservar-se nas melhores condições possíveis. Vamos a uma história. Certa feita, trabalhando com amigos que por muito tempo direcionaram uma tribo indígena num país próximo ao Brasil. Não era Brasil. E pude ver algo muito, muito curioso. Muito curioso. A filha de uma pessoa importante naquele grupo adoeceu gravemente. Ninguém sabia o que era. E foi um grande alvoroço, porque achavam que era um ataque de tribo vizinha. E não sabia o que fazer. Buscaram rituais, buscaram ajuda, e nada conseguia. Até que o xamã, na linguagem que vocês chamam, pediu ajuda ao espírito que era o ancestral, o guia espiritual da tribo. E este pediu ajuda a este amigo meu que me chamou. Olhe que coisa curiosa. E fomos, então, observar tudo o que tinha acontecido. A criança tinha engolido um osso, uma situação biológica normal. Só que isto tinha ferido internamente ela. E aí você vai dizer: ah, está vendo, ignorante, estava com uma doença, porque um pedacinho do osso fez uma pequena ferida que estava doendo, estava doente. Só que havia uma outra dimensão nisso. Veja que coisa curiosa. Espíritos inimigos ocasionaram uma infecção daquele pequeno fragmento de osso. Veja que coisa. Então, tínhamos um fragmento de osso num órgão interno, incomodando, é que um espírito outro explorou para criar, para estimular uma imensa infecção. Coisas curiosas. Conseguimos resolver toda a situação. O pequeno osso foi transferido. Para, não vou entrar em detalhes, foi tirado. E a infecção foi tratada naturalmente com plantas que tinham propriedades para cuidar. E estudamos muitas dimensões do caso. Mas o curioso para mim foi o seguinte. Conversando com esse amigo, ele disse: olha, aqui nós conseguimos com muita facilidade explicar para os encarnados a dimensão do ataque espiritual. Mas não conseguimos que eles entendessem o que também tinha uma infecção, uma causa biológica. E virando para mim, disse: você sofre a mesma coisa no seu hospital. Só que lá é contrário. É muito fácil explicar e orientar encarnados a entenderem o que é uma infecção biológica. Mas lá você não conseguiria explicar para eles o comportamento da infecção por conta da influência espiritual. Rimos, mas ficamos pensando muito nisso. Como é difícil ao espírito ainda encarnado em mundos inferiores conseguir compreender coisas, porque um coração revoltado quer sempre guerra. Ah, essa explicação é a certa e essa explicação certa destrói a outra. Até um dia que um coração equilibrado vá poder entender tudo e ver várias coisas. Existe uma dimensão biológica da infecção, mas existe muitas vezes também uma dimensão de feitiçaria, de obsessão, de ataque espiritual. Se espíritas hoje não conseguem integrar isso na vida real, não é por falta de explicação, é por falta de equilíbrio emocional, de não querer sempre estar destruindo. Ah, vou usar o espiritismo para destruir tudo aquilo que não é espiritismo, em vez de pensar como o Cristo e como Kardec. Existem elementos de verdade, existem coisas importantes. Uma infecção biológica não anula a possibilidade de uma influência espiritual. E uma influência espiritual evidente não anula o fato de ter uma infecção biológica. Quanto quantos espíritas têm paz em seu coração e em sua mente suficientes para lidar com isso de uma forma inteligente? Digo a vocês, filho, muito poucos. Maioria quer disputa. A explicação A, ela destrói a B. A explicação B, destrói a A. Quando Kardec, em sua lucidez extraordinária, mostrava tudo isso. Nós aguardamos um período que vocês vão ajudar para que nova geração implantem essas ideias no mundo, para que possamos entender que o exame microbiológico positivo não anula a possibilidade de uma constatação evidente de obsessão em uma reunião mediúnica bem dirigida, mas que é necessário compreender essas várias dimensões. Para que, como dizem os espíritos aqui, o problema é que há uma interpretação limitada, uma má interpretação das leis da natureza. Porque tanto a influência espiritual quanto a infecção são realidades que estão dentro das leis da natureza e submetida a essas leis. Espero que vocês tenham gostado dessa história, porque ela mostra o quanto espíritas hoje, em muitos aspectos, são mais limitados do que nossos irmãos, que não conhecem nada de medicina de vocês, mas que conseguem resolver problemas que vocês não conseguem, porque vocês também ainda não compreenderam bem leis da natureza. Paz do amigo espiritual de sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.